Nós seguimos aqui repercutindo a decisão do ministro Toffoli, que derrubou decisão, né, também de ministro do Supremo, Marco Aurélio, que mandou soltar presos em segunda instância. Agora converso com professor Davi Teixeira de Azevedo, que é do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Professor Davi, bom dia, como vai?
Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes.
Muito obrigado por conversar conosco. Já colocamos aqui uma análise do professor em Ribeirão Preto, USP Ribeirão, para falar desse tema, e a gente quer ouvir a sua posição também para tentar entender por que, desde 2016, quando o Supremo tomou a posição por 6-5, permitindo prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores, por que esse assunto não está pacificado? Por que esse tema volta sempre? E esta decisão ontem que surpreendeu a todos do ministro Marco Aurélio, que sim, já havia pedindo a discussão desse tema no plenário durante todo o ano que se passou, mas enfim, por decisão, porque é o presidente do Supremo, né? Sempre era a ministra Carmen Lúcia, decide a pauta, não quis discutir. Mesmo o ministro Toffoli, atual presidente, já tendo programado para abril o julgamento desta questão. Por que esse assunto não se pacifica, essa questão?
Bem, Roxane, o assunto não pacifica porque a matéria, ela é muito delicada. A matéria, essa questão diz respeito a um direito fundamental, que é o direito de liberdade, que não pode ser tocado. Esta garantia constitucional do artigo 5º não pode ser tocado pelo Poder Judiciário. Aliás, nem mesmo o Poder Legislativo, a Câmara, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, poderiam propor emenda constitucional para revogar ou reescrever o artigo 5º, que trata da presunção de inocência, artigo 5º constitucional. Então, essa matéria sempre será uma matéria que não ficará pacificada. Por outro lado, na nova ADC, a 54, há uma matéria nova. Há um plus. Essa questão nova trazida é que na ADC anterior, 44 de 2016, em que houve por 6-5 uma decisão no sentido de haver prisão em segunda instância, a prisão não era automática. Uhum. Teria de haver fundamentação e análise do caso. Então, somente 2 votos foram pela prisão automática. Ou seja, a prisão pode ser feita sim, decidiu o Supremo em 2016, havendo decisão de órgão colegiado, portanto os tribunais de justiça do Estado e os tribunais regionais federais, mas o juiz, o desembargador, tinha e tem de examinar caso a caso, se é caso dessa prisão, se é hipótese de prisão. Mas o que vem fazendo os tribunais? Tem dado efeito automático. Basta a condenação em segunda instância e determinam a prisão, como se esse fosse o teor do que julgou o Supremo Tribunal Federal.
Uhum. Não, por favor, pode prosseguir.
O ministro Marco Aurélio pediu repetidas vezes, já dizendo que a questão estava pronta para ser posta em julgamento, a matéria, não apreciou, então, liminarmente, querendo a decisão do plenário, mas a ministra Carmen Lúcia não pautou. Agora, vendo o ministro Toffoli pautado a decisão, o ministro Marco Aurélio sentiu-se mais à vontade, tendo perspectiva de uma decisão do Supremo no órgão colegiado, sentiu-se mais à vontade de apreciar a liminar, concedendo ou não. E isso está dentro dos poderes regimentais de um ministro do Supremo, do relator.
Professor, aí veio a procuradora dizer que neste momento haveria insegurança jurídica. Eu gostaria de ouvir só se a decisão foi no momento acertado, porque você teria uma avalanche, são 128 mil presos nesta condição, e que vai muito além, por exemplo, do caso específico do ex-presidente Lula ou outros políticos presos. Daqui se tratam todos os presos nessa situação. Então, haveria uma avalanche, supomos, haveria uma avalanche de liminares nesse momento em que o tribunal está, né, começa o recesso. Enfim, foi, ainda que fosse, seja possível, foi o melhor momento para colocar esse tema na sua avaliação?
Dentro dessa ideia de insegurança jurídica, porque poderia colocar na rua mais de 100 mil presos, a gente tem que olhar sobre outra ótica. Quando você descumpre a Constituição, que foi o que em 2016 o Supremo fez, você criou foi maior insegurança jurídica para toda a cidadania. Alguém que está sendo processado e tem direito de defesa e aproximadamente 30% daqueles recursos vão para cortes superiores, para habeas corpus, etc., são providos, você tem nesse contingente muitos que estão presos ilegalmente. Depois, não haveria um bom momento. Você hoje, ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, depois da decisão do Supremo, né, caso julgue procedente a ADC número 54, você vai ter o mesmo problema.
Yeah.
Em terceiro lugar, o juiz, o desembargador hoje, basta dar cumprimento ao que o Supremo decidiu na ADC 44 anterior, analisar caso a caso. Então, por exemplo, o advogado do Lula, Zanini, chega e pede ao Tribunal Regional Federal, né, da 4ª Região, que conceda liberdade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar o tema, vai dizer, não, neste caso pode sair. Neste caso, não pode sair. Ou seja, o cumprimento da liminar não significará necessariamente colocar os 120 mil na rua sem nenhuma análise criteriosa caso a caso. O Supremo permitiu isso em 2016. É que a partir de lá para cá, os tribunais tiveram isso como efeito automático. Condenação em segunda instância, prisão. E não é assim. E não deve ser assim.
Bom, vamos ter que aguardar então, salvo outra qualquer decisão a esse tempo, entre essa decisão de ontem e o processo que já está programado para ser discutido na corte em abril do ano que vem. O presidente Dias Toffoli já programou. Vamos acompanhar, né, professor? Mais uma vez esse tema que é muito, como o senhor disse, é muito polêmico e está longe de estar resolvida esta questão. Quanto mais tempo demora, mais complicado fica decidir. A gente, acho que o judiciário precisa disso, os juristas, a sociedade, os presos, os que representam os presos, enfim, todos. Para todos é melhor que essa situação seja resolvida e, portanto, o tema pacificado. Eu gostaria muito de agradecer a atenção do professor Davi Teixeira de Azevedo, Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, aqui em São Paulo. Muito obrigada, professor, mais uma
Eu
vez.
Eu que agradeço. Um abraço, Oxana, um abraço.
Muito obrigada.